goleiro, a sobra, China, Antônio Carlos, tocou, defendeu Antônio Carlos, é o gol do Taubaté!
Passou no primeiro, tenta a fita, pé direito, segurou, preparou, levou, esse rolou, bateu!
Olá, seja muito bem-vindo, torcedor e torcedora do Esporte Clube Taubaté. Eu sou o Victor Hugo.
Eu sou o Felipe.
E seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do BurroCast, o podcast oficial do Meu Burrão, página que cobre o Esporte Clube Taubaté. Nas redes sociais, pelo Instagram, @meuburrão, e no Facebook, Meu Burrão, além do site medium.com/meuburrão. Essa semana a gente estreou a nossa página também no Twitter, que é o mesmo arroba do Instagram, @meuburrão. Segue a gente lá e fique por dentro de todas as informações do Esporte Clube Taubaté, que começou a ganhar forma para a temporada de 2021, não é mesmo, Felipe?
Isso. Nosso elenco já tem os primeiros 4 atletas anunciados pela direção do Taubaté. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles.
A princípio, o único da equipe de 2020 que deve ficar é o Elivelton, que renovou o seu contrato. O volante de 28 anos está no Taubaté desde 2017 e já soma 73 jogos pelo Burro da Central.
Elivelton, que na minha opinião já pode ser considerado um dos ídolos recentes da história do Taubaté. Concorda comigo, Vitinho?
Eu hei de concordar com você, Felipe.
Já vai ser a 4ª temporada do Elivelton com a camisa do Taubaté, coisa que no futebol do interior de São Paulo, no interior de uma forma geral, é algo raro disso acontecer.
E vale ressaltar que são 4 ótimas temporadas do Elivelton. Ele vem sempre sendo o dono do meio campo e não é à toa que vem sempre renovando com o clube.
Sim, são 4 temporadas sem oscilar, que é louvável, né? 4 temporadas jogando muito bem com a camisa do Taubaté, um dos pilares aí da nossa equipe. Esperamos que repita o bom desempenho aí em 2021. E é um cara que merece o acesso já, hein? 4 anos com a gente. Se tem um cara que merece o acesso, é o Elivelton. Além de nós torcedores, é o Elivelton.
Nesses 3 anos defendendo o Taubaté, o Elivelton sempre foi aquele primeiro volante que fica mais atrás. E mesmo assim, ele já marcou 3 gols pela equipe e sendo um deles muito importante.
Gol importante contra o Água Santa na penúltima rodada do Paulistão da A2 de 2019. Água Santa então líder do campeonato, Taubaté brigando para se classificar para a segunda fase. Um jogo em que o Rafael Robalo pegou tudo lá em Diadema. O jogo se encaminhava para um empate e no finalzinho Elivelton fez 1-0 e o Taubaté conseguiu se classificar para a segunda fase. Só as quartas de final que a gente não tem boas lembranças, né? Vou nem comentar.
É verdade, essa história é melhor deixar pra lá.
É, deixa quieto. O Elivelton, que você citou aí, que costuma jogar mais como primeiro volante, mas na última temporada quem fez esse papel de primeiro volante foi o Boquita, né? Jogando entre os zagueiros do Taubaté, o Elivelton jogou a temporada um pouco mais solto, que é inclusive a maneira que eu prefiro que ele jogue, né? O Elivelton, acho que ele, no meio da zaga, ele é meio que um, sei lá, um desperdício. Porque é um jogador com muita qualidade na saída de bola, um jogador que pega bem na bola de média a longa distância. Um dos 3 gols dele, fora esse contra o Água Santa, eu me lembro que foi uma purdoada que ele acertou no meio da rua, não me lembro contra quem. E vamos ver como é que o Toninho Cecílio pretende utilizar o Elivelton em 2021.
Na temporada passada que você disse que ele ficou mais solto, a gente lembra que ele tentou muitas vezes chutes a longas distâncias, tanto aqui no Joaquinzão quanto nas quartas de finais contra o São Bento. Ele tentou muitos chutes a longa distância. Outro jogo que é melhor a gente nem lembrar.
Ah, melhor deixar quieto.
O Taubaté anunciou o Tadeu, centroavante, camisa 9. Anunciou ao som de Umba Bumba. Não conheço essa música.
Umba Baraúma.
Umba Baraúma. Homem
Umba gol. Umba Baraúma, homem gol. Tadeu que chega para ser o nosso homem gol em 2021. O Tadeu que em 2020 fez um bom campeonato paranaense da Série B pelo Maringá, conseguiu o acesso sendo vice-campeão e foi artilheiro da competição com 7 gols em 10 jogos. Maringá, porém, não foi a única equipe do Tadeu em 2020. Ele que iniciou o ano jogando pelo Pelotas do Rio Grande do Sul, um jogo da Recopa Gaúcha contra o Grêmio. foi campeão da Recopa Gaúcha. Empate em 1-1 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 5-4. Recopa Gaúcha, que é a disputa entre o campeão gaúcho de 2019, que foi o Grêmio, e o campeão da Copa Gaúcha, que foi o Pelotas.
No Pelotas, a decisão foi nos pênaltis e o último e decisivo pênalti foi batido por ele, que bateu no cantinho do goleiro.
Sim. Gol do título da Recopa Gaúcha do Pelotas foi do Tadeu, monstro. Após o título da Recopa Gaúcha, o Tadeu permaneceu no Pelotas para a disputa do Gauchão da primeira divisão. Foram 7 jogos e 1 gol marcado. E aí o Tadeu, após a paralisação e depois o retorno, após a pandemia, ele assinou com o Água Santa para disputar as últimas 2 partidas do Paulistão da Série A1. Foi treinado pelo Toninho Cecílio, que também foi para o Água Santa nessas 2 partidas restantes aí, depois da paralisação pela pandemia. Ele foi titular do Água Santa contra o Mirassol durante 79 minutos, não marcou gol. E contra o Palmeiras, derrota por 2-1, ele foi reserva e não entrou no jogo. Após o encerramento do Campeonato Paulista, ele assinou com o Maringá para a disputa da Série B do Paranaense. E aí ele foi vice-campeão, conquistou o acesso e aí ele foi artilheiro. Marcou 7 gols em 10 jogos. E o último jogo dele foi dia 2 de dezembro, o que condiz com o que o Toninho Cecílio disse em entrevista, que ele queria contar com jogadores que não estão parados há muito tempo, portanto que vêm sem ritmo de jogo, o que eu particularmente acho ótimo, porque o jogador, principalmente em divisões menores do futebol, ele perde o ritmo, junto com o ritmo ele ganha peso, ele chega gordo, tem que perder peso durante a pré-temporada, muitas vezes durante a temporada, e atrapalha muito. Então é ótimo que o Tadeu venha com ritmo de jogo.
O Tadeu, ele vem com ritmo de jogo e tem muitas postagens no Instagram dele, Tadeu09, em que ele tá fazendo muitos vídeos postando treinos dele nessa quarentena, nesse período em que ele ainda não veio pra Taubaté. Tem muitos vídeos dele treinando com bola, sem bola, treino físico, então é muito importante. O Tadeu, que já está com 34 anos, tem 1,90. Então ele vem se preparando muito para essa 2 e é muito bom isso.
Sim, um jogador da idade dele, com a experiência dele, na minha opinião, para a posição de centroavante é bom, é positivo, uma idade elevada, uma experiência, mas em contrapartida a parte física, que pesa mais conforme a idade, tem que estar impecável, né, para compensar a idade elevada. E a gente vê isso no Tadeu, ele, como você disse aí, mantendo a forma nessa pausa entre o fim do Paranaense e o começo do Paulista. E esperanças que Tadeu vai ser o homem gol do Taubaté em 2021.
Umba Baraumba, homem gol, vem deixando boas impressões ainda sem entrar em campo, mas mesmo assim já é um bom início.
Como você comentou, Tadeu, 34 anos, experientíssimo, passagens por clubes como São Paulo, Grêmio, Palmeiras, foi revelado pelo São Paulo, correto?
Tem passagem pelas categorias de base do São Paulo e do Grêmio.
Para mim, o maior feito da carreira do Tadeu foi ele ter conseguido ser campeão turco sem ser pelo Galatasaray e sem ser pelo Fenerbahçe e sem ser pelo Beşiktaş. Ele era reserva, jogou pouco, mas foi campeão turco da temporada 2009-2010 pelo Bursaspor. Único título nacional da equipe turca.
Fazia 26 anos que um clube sem ser o Galatasaray, o Beşiktaş ou o Fenerbahçe era campeão turco. A última vez tinha sido na temporada de 1983 para 1984.
Foi o título do Trabzonspor que figurou na Champions League uns anos atrás. O campeonato turco tem 60 e tantas edições. É um título do Bursaspor em 2009-2010 com o Tadeu. Um título do Istanbul Başakşehir no passado. Aí o Trabzonspor tem 6, o Beşiktaş tem 15, e aí o Fenerbahçe tem um punhado, e o Galatasaray, que é o maior vencedor, tem 22. Também tem passagens pelo Persepolis, do Irã, pelo futebol da Malásia, divisões inferiores da Itália também. Jogava no Mestre da Itália, antes de assinar com o Rio Claro no seu retorno ao Brasil. Depois do Rio Claro, ele passou pelo Pelotas, e aí a gente já falou.
Então a gente já tem aí o nosso centroavante, um homem muito experiente, sabe fazer gol, deve ser o nosso camisa 9, com toda a sua experiência e faro de gol. Uma boa contratação, eu acho. A gente fica aí mais analisando o currículo, a gente nunca viu ele jogar ainda, mas causa boas impressões, como a gente já disse, e é um bom nome aí pro Taubaté em busca do acesso.
já conhece o Toninho, da passagem pela Água Santa, já jogou contra o Toninho em Copa Sul-Americana, um jogo em que o Toninho Cecílio, então técnico do Vitória, venceu a ida na Bahia por 2-0, porém na volta tomou 3-0 do Palmeiras, dois gols do Tadeu e um gol do Marcos Assunção, um golaço, diga-se de passagem, quem quiser tá no YouTube, e jogador que tenho certeza que chega para somar e fazer aí caminhão de gols. Desde que o Taubaté voltou para a Série A2 em 2015, 2016 para cá, quem foi o mais artilheiro do Taubaté?
Foram dois, o Eduardo e o Flávio Carioca, com 9 gols. Junto com eles está o Everton da temporada de 2017, que também marcou 9 gols.
9 gols é a meta, hein?
O Tadeu comentou que já conhece o clube, ele esteve junto com o Toninho e com o Jusinho na montagem de elenco. E se você quiser saber mais sobre o Toninho Cecílio, que vai treinar o Taubaté, você escuta o nosso último episódio, que a gente comentou tudo sobre a carreira dele como técnico.
Taubaté, que nos últimos anos tem acertado o camisa 9, temos aí bons nomes com boas marcas nos últimos anos aí, desde que o Taubaté acendeu novamente a Série A2. Nosso assino é mesmo, é o camisa 10, né, Vitor?
Com exceção do Cassinho em 2017, que fez uma ótima temporada aqui pelo Taubaté. Desde então a gente vem sofrendo com camisas 10 e é o que a gente tem que ficar atento para a temporada de 2021. Não basta a gente ter um Tadeu lá na frente, sabe fazer gol se a bola não chega. Mas isso, em compensação, camisas 9 a gente vem acertando. Tem aí o Flávio Carioca, tem aí o Caio Manche, que foi muito bem aqui.
Sim, o próprio Eduardo.
Desde que subiu para a Série A2, o Taubaté, quando acerta a defesa, erra no ataque, quando acerta no ataque, erra na defesa. Para 2021, depois de anunciar o Homem-Gol, anunciou o xerifão da zaga, né, Felipe?
Isso, procurando não repetir os mesmos erros de anos passados, buscando acertar esse ano no ataque e na defesa, Taubaté anunciou o zagueiro Oliveira, 35 anos, 1,88m, vem de duas temporadas na Inter de Limeira.
Na Inter de Limeira, em 2019, ele conquistou o acesso com a Internacional e marcou o gol do acesso. O único gol que ele fez na temporada foi o gol do acesso. Em 2020,
acesso e título, né?
Acesso e título. Em 2020, ele continuou na equipe e foi titular na vitória da Inter de Limeira sobre o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena. Foi 1-0.
Pela Inter de Limeira, foram 32 jogos, 2 gols marcados. E o último jogo dele foi no dia 26 de julho, na derrota para a Ferroviária, fora de casa, no Paulista da A1. E aí, você me desculpa, mas eu vou ter que cornetar, porque um jogador de 35 anos que não joga desde julho não condiz muito com o que o Toninho disse na entrevista de contratar jogadores com ritmo de jogo. Já é uma idade um pouco avançada, pode ser que esse tempo parado prejudique ele em campo pelo Esporte Clube Taubaté. Esperamos que não, mas... É um jogador muito aguerrido, brigador, raçudo, tem um chute forte de média distância, e a gente espera que seja o xerife da nossa zaga em 2021. O jogador, como já falamos aqui, de muita experiência, tem passagens pelo futebol de Malta, também pelo Feirense, da segunda divisão de Portugal, pelo futebol também da Bulgária, jogou no Chernomorets. É um jogador que também, assim como o Tadeu, que a gente já falou aqui, vem somar, além de bom futebol, de seu xerifão da zaga, vem somar experiência no time do Taubaté.
O jogador acompanhou o Taubaté na temporada de 2020, porque segundo ele tinha alguns amigos na equipe, e o Toninho ligou para ele apresentando um projeto, então já tem uma ligação com o técnico. Como o Felipe disse, o fato dele não jogar desde o mês de julho pesa um pouco sobre o que o técnico falou sobre olhar quando os jogadores jogaram pela última vez. Ele jogou em julho, mas jogou os 90 minutos da partida. Faz algum tempo que não entra em campo, mas a gente espera que seja um bom zagueiro aí pro Taubaté na próxima temporada.
E o último jogador anunciado pelo Taubaté foi anunciado hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro, é o atacante Eric Salles, atacante de lado de campo, atacante de velocidade, 26 anos, 1,72m, revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Um jogador que é mais conhecido pela criação de jogadas e assistências do que por gols, propriamente dito. Na temporada de 2020 foram exatos 0 gols. Ele jogou pelo 15 de Piracicaba, o Campeonato Paulista da Série A1, e também o Campeonato Catarinense da segunda divisão pelo Barra. Foi vice-campeão paulista com a Ponte Preta em 2017, estava no elenco, que foi derrotado pelo Corinthians na final. Conquistou a Copa Paulista de 2018 pela Votuporanguense. Foi vice-campeão da mesma Copa Paulista em 2019 pelo 15 de Piracicaba. Jogou pelo Arouca de Portugal, da segunda divisão. E já foi jogador do Toninho Cecílio, na época em que os dois estavam no Bragantino.
Em 2020, ele fez 10 partidas e não marcou nenhum gol, mas ele prefere jogar pelos dois lados, pode fazer também como falso 9. É um jogador bem versátil e gosta de criar jogadas e ir pro contra um. Então, o gol não é tão importante assim se ele der muitas assistências pro Tadeu, que deve ser o nosso camisa 9. Ele acabou descartando outras opções para vir pro Taubaté numa negociação bem rápida, que o clube se mostrou verdadeiramente interessado. E ele segue a coerência do que o Toninho disse, que queria jogadores que ainda têm ritmo de jogo. A última vez que ele jogou foi no dia 13 de dezembro, jogou os 90 minutos, então ainda vem com ritmo de jogo.
Interessante o fato de ele atuar pelos dois lados, que pode ser importante numa formação, de repente, com três atacantes. E como falso 9, também pode agregar muito, dependendo se o Toninho optar por uma formação com dois atacantes. Jogador que eu tenho certeza que vai ser muito importante para o Taubaté aí na fase ofensiva. E dá canseira aí para os zagueiros adversários. Na temporada de 2020, o Eric Salles fez um jogo pelo Paulista da Série A2, pelo 15 de Piracicaba. Ficou no banco em outros 4, sem entrar. Também ficou no banco no jogo do 15 pela Copa do Brasil, derrota nos pênaltis para o Juventude. E no segundo semestre ele defendeu o Barra de Santa Catarina, da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Pelo Barra foram 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Não fez gols, deu uma assistência. E no Campeonato Catarinense da Série B, o Barra não subiu por detalhe. Os times que subiram foram Ercílio Luz em primeiro, Próspera em segundo e o Metropolitano em terceiro com 16 pontos. O Barra foi quarto colocado também com 16 pontos, uma campanha idêntica à do Metropolitano. 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Inclusive o saldo de gols também foi o mesmo, 4 positivo. O Metropolitano se classificou pelo Gols Pro. Foram 20 gols do Metropolitano contra 11 do Barra. Então foi por um triz aí que o Barra também não conseguiu acesso para a Série A do Catarinense.
Então os jogadores que foram anunciados pelo Taubaté, todos aí com bons currículos, com acessos, com quase acessos. O Toninho mesmo, treinador, já tem um acesso para a Série A1. Então são jogadores experientes, que já têm títulos na carreira, que podem agregar muito aí ao Taubaté.
Um acesso com título, hein? No caso do Toninho Cecílio, que é um algo a mais.
Toninho Cecílio, que deu uma entrevista para o Escanteio SP, que revelou que a montagem do elenco já começou no dia 23 de dezembro. Ele foi anunciado no dia 22. Teve aí que começar logo em seguida os trabalhos. 16 jogadores já foram contratados pelo Sport Clube Taubaté e vão sendo aí anunciados. Essa semana foram anunciados 4, temos 12 aí até o próximo dia 18 para serem anunciados, que é quando começa a pré-temporada. O Toninho ainda vai contar com 9 jogadores do Campeonato Paulista Sub-20 de 2020. E restam aí 3 vagas no elenco. Eles vão analisar ainda se vai ser necessário jogadores. Então ficamos aí esperando mais novidades.
A pré-temporada, que oficialmente começa no dia 18. São cerca de 40 dias de preparação, já que o campeonato começa no dia 28/2. O Taubaté pretende fazer de 3 a 4 amistosos locais de preparação.
O protocolo de segurança vai ser definido pelo clube. A Federação Paulista ainda não anunciou, como a gente disse no último podcast, vai ser anunciado só perto do torneio. Então, durante esse mês aí de pré-temporada, os clubes que vão definir seus protocolos para impedir jogadores infectados pelo Covid-19. Sobre a pré-temporada, eu fico um pouco na bronca sobre o início de ser no dia 18. Então, 40 dias de preparação, com 3 ou 4 amistosos, é uma maratona aí para os jogadores. Mas logo nessa primeira semana de 2021 já tem times começando a sua pré-temporada com o elenco já montado. Então parece que no Taubaté as coisas andaram um pouco mais devagar, mas só nos resta confiar aí nos jogadores e que a pré-temporada seja um sucesso para que a temporada também seja um sucesso.
Sim, 40 dias não é pouco tempo, né? É um tempo até razoável de preparação, mas tem time que já começou, já está treinando aí desde o começo do ano, como por exemplo a Portuguesa, foi campeã da Copa Paulista no ano passado, já renovou com grande maioria do seu elenco, já está treinando já, é uma equipe que nesse quesito vai sair na frente do Taubaté. Vamos ver como isso vai refletir dentro de campo.
A equipe do Português ainda vai contar com dois jogadores que jogaram pelo Taubaté em 2020, são eles o Maiquinho e o Hermínio. O Dogão foi anunciado como jogador do Atibaia.
O William tem contrato com o Ituano. Negueba está jogando no futebol capixaba, né? Do Espírito Santo. Denis Neves estava no Maringá com o Tadeu.
E os clubes seguem se preparando aí para sua estreia no dia 28 de fevereiro. Todo mundo joga no mesmo dia. O Taubaté enfrenta o Red Bull Brasil fora de casa. Nos bastidores também segue a todo vapor. A diretoria anunciou nessa sexta-feira que vai continuar o patrocínio da Zwin com o Taubaté. Parceria que foi muito importante em 2020 na parte da estruturação interna do Joaquinzão. E além disso, uma parceria com a Locomotiva para a parte do marketing estratégico do Taubaté. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Fique ligado que na próxima semana, na próxima sexta-feira, continuamos trazendo informações sobre o Taubaté, que segue se preparando para o início do campeonato. Muito obrigado, Felipe.
Elenco em formação, eu particularmente já empolguei e vamos ver aí quais as cenas dos próximos capítulos.
Particularmente eu já estou empolgado desde antes de começar os anúncios dos jogadores, por conta do tabu de ganhar algo de 6 anos.
Eu é verdade.
Sou um pouco supersticioso, então já me empolgo desde aí. Então com o tempo só vou me empolgando ainda mais.
A gente segue ligado nas redes sociais do Taubaté. Conforme os jogadores forem sendo anunciados, vocês acompanham no meu burrão toda a ficha técnica e apresentação dos jogadores. Lembrando vocês mais uma vez de nos seguirem nas redes sociais. Quais são, Victor?
@ meu burrão no Instagram e Twitter e meu burrão também no Facebook, além do nosso site medium.com/meuburrão. Fique atento porque vem muita coisa interessante aí para você, torcedor, e até a próxima sexta-feira.
Até.